Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem está nos acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelo nosso site, quero cumprimentar a todos e dizer que é muito bom termos voltado às atividades do Senado para resgatarmos o nosso debate, fazermos as nossas discussões e tratarmos do destino do Brasil. Penso, como senador Requião, que nós temos grande responsabilidade de fazer esse Senado reagir à realidade que nós estamos vivendo. Subiria nessa tribuna, num primeiro momento, de forma muito indignada com tudo que nós estamos vendo acontecer no país, com o desmonte do Estado brasileiro, com o desmonte das políticas públicas conquistadas ao longo dos últimos anos, com a privatização dos bens que nós temos, com atentado, inclusive, à produção nacional. Queria fazer isso hoje e, mais ou menos na linha do senador Requião, apontar alguns desafios que nós temos para discutir. Mas eu também subo nessa tribuna muito triste, com o acontecimento marcado aí nesse final de semana, com a morte de uma grande companheira, que foi a dona Marisa, esposa do presidente Lula. Não vou falar aqui da dona Marisa, muito já foi falado. Aliás, o presidente Lula fez um belíssimo discurso sobre ela, quando do velório lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Mas quero falar do momento político em que isso acontece e da consternação, da dor, da dificuldade que eu vi o presidente Lula passando. Eu tive a oportunidade de estar com ele no hospital na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, uma espera sem esperança, porque era uma espera em que não tinha nenhuma condição de ver dona Marisa reabilitada, era apenas uma espera para que os protocolos e os procedimentos de saúde fossem considerados para liberação da doação dos órgãos e do corpo, e o presidente Lula manteve-se firme, e manteve-se firme ao lado da família e deu atenção a todos aqueles que foram lá cumprimentá-lo. Eu não sei o que dizer ao presidente Lula depois de todos esses dias de sofrimento que eu vi ele passando e que vi a dona Marisa também passando. Eu acho que o que nós temos é que guardar nas nossas mentes as palavras que o presidente Lula falou de forma grandiosa, né, com orgulho do seu histórico político e da parte que dona Marisa fazia desse histórico político. E muitas pessoas criticaram, dizendo que ele estava politizando o velório. Como não falar de política, alguém que viveu a sua vida inteira em função de política? Como não falar de política, alguém que milita na política pelo sonho de uma sociedade melhor? Como não falar de política na morte de uma mulher que fez política o tempo inteiro? Não a política pública, não a política parlamentar, não a política de mandato, mas a política no seu sentido de luta, a política no seu sentido de organização, a política no seu sentido de instrumento de mudanças, de resistência, a política para melhorar, inclusive, as condições da vida de sua família, para melhorar as condições da vida dos operários de São Bernardo, quando as greves eclodiam. Como não falar de política? Por que esse ódio, essa manifestação de intolerância com a política? Porque a política é um instrumento, de fato, que tem impacto e melhora a vida das pessoas? Só pode ser isso. Bertolt Brecht, para mim, é uma das pessoas mais claras ao se referir à importância da política. Aquele que nega a política não sabe que o preço do pão depende dela, não sabe que o preço da carne depende dela, não sabe que a saúde pública depende dela, não sabe que a previdência depende dela, que a assistência depende dela, que os recursos destinados aos programas sociais dependem dela. Então, interessa muito a uma certa, parcela da nossa elite, parcela da nossa sociedade, que se aposte contra a política, que se criminalize a política, que se faça da política a coisa mais feia e mais suja que nós teremos. Porque aí nós não vamos ter espaço para debates e discussões. Nós não vamos ter espaço para realmente fazer com que a população veja que é da sua decisão, da sua participação política, da sua politização, que depende das conquistas que nós vamos ter na sociedade. sociedade. E, infelizmente, isso está se alastrando dentro da sociedade brasileira. Isso está trazendo ódio, isso está trazendo intolerância. Aliás, é muito parecido com todos os outros momentos da história que precederam a regimes ditatoriais, regimes que não tinham compromisso com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos, com a democracia. Concedo uma parte, senador Requião.
Senadora, política é uma palavra de radical grego. Polis é cidade. E quando se acrescenta um sufixo, ico ou ica, a polis, política, significa da cidade, as questões que diz respeito à cidade por extensão do Estado e da nação. E a política tem que ser tratada em todas as ocasiões. Eu faço aqui uma volta à história. Quando César foi assassinado, o discurso de Marco Antônio começava dizendo que Brutus era um homem honrado. E ele concordava quando Brutus falava da desmedida ambição de César. O momento era, sim, para falar de política, porque cá entre nós, Dona Marisa tinha um aneurisma verificado há mais de 10 anos, mas os médicos acharam que não precisavam intervir nesse aneurisma, que ele era insignificante para a saúde e a longevidade de Dona Marisa. O que estourou o aneurisma foi a tensão brutal de alguns abusos de poder, abusos do direito, o medo desesperado de ter sua casa invadida a cada momento, filhos presos. Se tudo tivesse ocorrido dentro de uma normalidade, de uma justiça não espetacular, e eu acho que justiça merecemos todos, ninguém está a salvo dela, nem deve ser excluído do seu alcance, não teríamos tido o problema do estouro do aneurisma que provocou a morte de Dona Marisa. A revolta do Lula é tão legítima quanto é legítima a intenção de fazê-lo responder por qualquer coisa que porventura tenha cometido. Acertos são festejados, desacertos são condenados e examinados pela justiça. Então, o que nós estamos vendo é uma coisa simplesmente bárbara. O que eles queriam, o silêncio absoluto do Lula diante dos abusos de poder, dos abusos da imprensa, das denúncias verdadeiras, algumas talvez sejam, outras rigorosamente absurdas, como, por exemplo, a propriedade do grande frigorífico JBS por parte dos filhos do Lula, o maior frigorífico do mundo. Que rapaziada fantástica essa, que de uma hora para outra dominaram o mercado da carne no planeta Terra, inclusive em território norte-americano. Essas loucuras todas levaram Dona Marisa ao desespero. E se não são a causa inicial do problema que a levou ao falecimento, sem sombra de dúvida, aumentaram a tensão que desaguou nessa desgraça para a família, para todos nós brasileiros. Eu confesso a Vossa Excelência que, quando eu soube do falecimento da Dona Marisa, eu não pude conter lágrimas. Lágrimas de sofrimento pela família, pelo Lula e por todos nós brasileiros.
Senador Requião, o presidente disse que ela morreu triste. Disse no discurso, Marisa morreu triste. E morreu triste mesmo por tudo isso que Vossa Excelência está falando. Morreu triste pelas adversidades, pela implacável perseguição, pela forma como ela e a sua família, o próprio Lula, foram expostos à sociedade. Como disse Vossa Excelência, todos temos que responder por nossos atos. E não há problema nenhum em responder pelos atos perante a justiça. Mas a justiça espetaculosa, a justiça espetaculosa feita principalmente com o Lula, com sua família e com o PT, com certeza teve muito a ver com esse desfecho da doença da Dona Marisa. Não tenho dúvidas nenhuma. E a família toda estava muito consternada. Por isso, como Vossa Excelência, sei que era necessário aquela fala do presidente Lula, era necessário aquele desabafo, era necessário ele falar da covardia dessa perseguição, era necessário ele falar dos abusos de autoridade que tanto nós combatemos aqui. E não só da autoridade judiciária, mas de todo e qualquer tipo de autoridade. Agora, o que eu achei mais importante, mais interessante em todo o discurso dele, é que ao respeitar Dona Marisa, dizer que vai morrer defendendo sua honra, que vai mostrar a sua inocência, que vai mostrar quanto ela foi perseguida e quanto ela sofreu com tudo isso, ele vai continuar brigando também para que o Brasil não tenha um retrocesso. E eu tenho certeza disso, porque isso é do espírito do presidente Lula. Um homem que fez tanto por esse país, um homem que avançou tanto nas políticas sociais e econômicas, tenho certeza que uma adversidade como essa serve muito mais de força e incentivo para ele enfrentar a situação que está enfrentando e mostrar para o Brasil a desconstrução que está sendo feita. E nós precisamos muito da força do Lula. Nós precisamos muito, sim, da sua presença. Nós precisamos que ele esteja na fronteira. Como disse Vossa Excelência, nós vamos enfrentar aqui, nesse Congresso, vamos enfrentar no país um verdadeiro desmonte daquilo que nós construímos ao longo dos últimos anos. Não é possível a venda da Petrobras como está sendo feita. Aliás, um juiz de primeira instância, se não me engano, da Justiça Federal, deu uma aula de economia ao atual presidente da Petrobras, impedindo-o de vender o polo petroquímico de Pernambuco, dizendo que em épocas de crise, de dificuldade, a gente não se desfaz de patrimônio, a gente espera ter uma análise mais acertada do que a conjuntura pode nos oferecer. É isso, nós estamos aproveitando, ou eles estão aproveitando, um momento de debilidade na nossa economia para entregar o patrimônio, assim como essa questão das teles que Vossa Excelência colocou aqui e tão bem com a sua articulação e de outros companheiros conseguimos barrar. Mas é isso, está se fazendo saudão do Brasil. Quando nós acordarmos, nós não vamos ter mais um patrimônio público. Mas o pior desse saudão do Brasil, da privatização do Brasil, senador Requião, não é necessariamente a venda das suas empresas, não é necessariamente a venda do seu patrimônio. É, antes de tudo, a privatização dos serviços do Estado. Quando você privatiza, por exemplo, a saúde, a educação, a previdência, a assistência. É isso que está se querendo fazer no Brasil. A PEC 55 foi essa privatização. Como nós vamos ter pouco dinheiro a ser investido na saúde e na educação, sobrará os serviços privados para fazê-lo. Tanto é assim que o próprio ministro da Saúde já disse que os planos privados de saúde vão oferecer um plano popular para a população aderir. Ou seja, nós não vamos mais ter uma saúde pública universal como garantiu a Constituição de 88. Nós vamos fazer o cidadão comprar a sua saúde. A educação vai ser igual. Pode ser que deixem a educação básica fora desse comércio, o que eu duvido muito, porque as coisas vão evoluir para isso, mas, por exemplo, nível superior. Todo o investimento que nós fizemos nas nossas universidades, que Vossa Excelência fez nas universidades do Paraná, uma rede estadual importante que nós temos, e sei do sacrifício que Vossa Excelência fez enquanto governador para fazer aqueles investimentos, mas os investimentos nas nossas universidades federais, de programas que deram acesso aos nossos estudantes, isso vai ser desmontado. Vai sobrar o quê? O ensino privado. Alguém tem interesse nisso? Claro que alguém tem interesse nisso. E aí vai ser com abertura universal? Claro que não. É quem tem dinheiro. Aí vem a dita da meritocracia, né? Ou seja, que desconsidera completamente as condições de acesso, porque nem todo mundo tem as mesmas condições, mas que quer fazer com que todo mundo tenha a mesma chegada por única e exclusiva ação do indivíduo. É isso que estão fazendo. A previdência, pergunta o senador Requião, para o indivíduo se aposentar com o total do seu salário, ou seja, com o teto do salário da previdência, ele vai ter que trabalhar 49 anos. 49 anos. Isso não é desestimulante? Eu faço a conta, 49 anos para eu ter o ganho do teto da previdência social, eu prefiro então comprar um plano privado. Ou não fazer nada?
E não será o teto, né? Será a média.
Será a média, exatamente. Eu digo o teto de remuneração da Previdência, que hoje está em 5 mil e poucos reais, que é a média dos salários. E depois para o serviço público, que tem um cálculo diferente. O que também é errado, porque nós vamos ter aí, temos cidadãos de primeira e segunda categoria. Seu trabalhador de CLT tem que se conformar e tem que ganhar o que a Previdência Social estabelece. Os servidores públicos, principalmente os cargos mais elevados, têm benesse. Então é isso, o que vai acontecer? Nós vamos empurrar grande parte da população para ter um plano de previdência privado. Então, nós vamos ter plano de saúde privado, plano de previdência privado, plano de educação privada. Nós vamos privatizar os serviços públicos. Para mim, isso é o pior que pode acontecer. E é o que vai acontecer nessa situação. Por isso, a gente precisa de muita luta, por isso a gente vai precisar muito, mesmo que esse Senado reaja.
Senadora, resumindo de uma forma bem clara, estão transformando direitos em mercadoria.
Direitos em mercadoria. Direitos em mercadoria, é isso aí. Nós já estamos vendo, inclusive, uma ação grande de privatização de questões elementares, como, por exemplo, o acesso à água. Agora estão falando das PPPs, de saneamento básico e de oferecimento de água potável. O que são essas PPPs? É passar o controle para empresas privadas. Sempre tivemos muita cautela em fazer parcerias de serviços com a iniciativa privada. Aqueles bens que são essenciais à vida não podem estar aí. Como a energia, como a terra, como a água. E é o que eles estão fazendo. É o que eles estão fazendo. Nós vamos aqui ainda enfrentar a discussão da venda para terras de estrangeiro, para vendas de terra a estrangeiros. Como vamos enfrentar discussões variadas de outras vendas? O que vai acontecer? O poder disso tudo fica na mão de poucos. Quem tem dinheiro tem acesso. E quem não tem é apenas número. De pobreza. Aliás, o senador Paim disse muito bem aqui, nós estamos desumanizando a política e a gestão pública. As pessoas passam a ser números. As pessoas pobres, senador Requião. As pessoas pobres, os do povo, os trabalhadores. Porque quem é rico, quem tem condições, esse não é estatística. Esse é empreendedor, esse é importante ser ouvido, esse fala, esse dá palestra, esse diz como que tem que ser o rumo da economia, esse define os rumos. Agora, as pessoas que não têm condições econômicas viram o resto da sociedade e são tratadas como índice. E, de preferência, não têm que ser vistas, têm que ser escondidas, não têm que ser ouvidas, têm que ser massacradas quando vão fazer seus atos de reivindicação. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo no país. A gente está tentando alertar a população. Isso daqui não é uma conversa só de quem está na esquerda ou de quem é do PT, é um alerta verdadeiro. Não é possível que a gente não abra os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Nós não vamos ter força de resistir quando a gente perder totalmente os direitos. Eu acho que a resistência do presidente Lula é muito por isso. Ele está vendo a coisa acontecer, está vendo os erros ser cometidos. Ele que já mudou tanto a política nesse país e beneficiou tanto as pessoas mais pobres, que é um grito de esperança, um grito de alerta para que a gente não deixe de lutar. Por isso, presidente Lula, tem aqui a nossa solidariedade, tem aqui o nosso apoio. Você não está sozinho nessa luta e nós precisamos muito de você. Eu acho que o seu sofrimento simbolizou uma esperança para a população brasileira. E eu espero que a gente consiga, a partir daqui, mobilizar o povo em torno dessas bandeiras, que são as bandeiras de defesa dos direitos elementares que nós temos. E 2017 vai ser um ano de muita resistência e de muita luta. E como senador Requião, eu espero que esse Senado reaja à altura da representação que tem da população brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.